Boa noite a todos. 22 de novembro de 2016, daremos início à 18ª sessão ordinária do exercício 2016. Iniciamos com a execução do hino nacional brasileiro. Solicito ao nobre edil Oduvaldo Vettorazzo que efetue a leitura da Bíblia Sagrada.
Evangelho segundo Lucas. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: vós admirais essas coisas. Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Mas eles perguntaram: mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: cuidado, para não ser enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu, e ainda: o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras, revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fome e peste. Em muitos lugares acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos do céu. Palavra da salvação.
Sob a proteção de Deus e de acordo com as normas regimentais desta casa, declaro aberta a 18ª sessão ordinária do exercício 2016 da Câmara Municipal de Guapiaçu. Solicito ao primeiro secretário, vereador Luiz Renato Lorenzi, que efetue a chamada regimental dos vereadores.
Alessandro Merigilho.
Presente.
Antônio Batista Longo.
Presente.
Edmir José dos Santos.
Presente.
José Luiz Custódio da Silva. Ludmila Alves Dias. Luiz Renato Lorenzi, presente. Oduvaldo Vetoraço.
Presente.
Saito Song Fu.
Presente.
Valdir Desordi.
Informo aos nobres vereadores que a ata da sessão legislativa anterior encontra-se à disposição na pauta na Secretaria da Casa para devidas apreciações e também é fixada no mural para conhecimento de todos os munícipes. Iniciando a matéria de expediente, solicito ao primeiro secretário a leitura do ofício especial do chefe do Executivo Municipal encaminhando a esta casa em regime de urgência especial projeto de lei número 33/2016, a leitura do projeto propriamente dito e também a leitura dos pareceres das comissões de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Senhor Presidente, tenho a honra de submeter, com intermédio de Vossa Excelência, a elevada deliberação desta ilustre Câmara, incluso o projeto de lei, que tem por finalidade a abertura de crédito adicional suplementar para atendimento às despesas a serem suportadas pelas dotações que menciona. Com o presente projeto, se pretende permitir a abertura de crédito para suplementação das dotações orçamentárias, visando a execução do orçamento vigente, sendo R$ 36 mil para outros serviços de terceiros, pessoa jurídica do setor de assistência social. Ainda em tempo, esclareço que os gastos com a execução da presente lei serão suportados com recursos oriundos da anulação de dotações orçamentárias. Por todo exposto, espero ter justificado as razões do presente projeto e poder contar com o apoio desta Câmara na rápida tramitação desse projeto, motivo pelo qual requeiro que seja o presente projeto apreciado em sessão extraordinária sob regime de urgência especial. Sem mais, e certo de poder contar com o parecer favorável de Vossa Excelência e demais pares, aproveito a oportunidade para renovar os meus protestos de elevado estima e consideração. Atenciosamente, José Pulis, sobrinho prefeito municipal. Projeto de Lei número 33/2016. Eu, José Pulis, sobrinho prefeito municipal de Guapiaçu, Estado de São Paulo, no uso de minhas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal aprovou, eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 36 mil reais para atendimento a despesas a serem suportadas pelas seguintes dotações orçamentárias: assistência social, valor R$ 36 mil reais, fonte transferência e convênios federais vinculados. Artigo 2º. Os recursos para cobertura das despesas criados pelo artigo anterior correrão por conta de recursos oriundos da anulação das seguintes dotações orçamentárias: assistência social, assistência em ações assistencial social, assistência social, equipamento material permanente, valor R$ 13 mil, assistência social comunitária, valor R$ 5 mil, assistência social valor R$ 18 mil. Artigo 3º. Fica incluído no anexo 4 da Lei número 1874, de 6 de dezembro de 2013, PPA, do período 2014 a 2017, ação relativa do programa constante do artigo 1º desta lei. Artigo 4º. Fica incluído no anexo 2 da Lei número 1924, de 21 de maio de 2015, LDO, para exercício de 2016, ação relativa ao programa constante do artigo 1º desta lei. Artigo 5º, essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Guapiaçu, ao 7 de novembro de 2016, assina Prefeito Municipal José Pulis Sobrinho. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer sobre o projeto de lei 033 de 2016. Autoriza o Poder Executivo Municipal de crédito adicional suplementares da outras providências. O projeto lei que autoriza o Poder Executivo Municipal de crédito adicional suplementar da outras providências no valor de R$ 36 mil no artigo 1º decorrente da anulação no artigo 2º para gestão e ação de assistência social, ao ser recebido pela Casa, encaminhou essa comissão a fim de que a mesma se posicionasse sobre os aspectos legais do mesmo. Posicionamos pela sua legalidade, informando que não há vício formal, bem como não está ivado de legalidade ou inconstitucionalidade, estando ainda de acordo com os pressupostos previstos no regime interno da Casa e na Lei Orgânica Municipal. Da mesma maneira, está dentro da melhor redação, sendo clara e objetiva, não havendo nenhuma ambiguidade, razão pela qual opinamos pela tramitação do mesmo, levando à consideração do plenário. Guapiaçu, 16 de novembro de 2016, assina a vereadora presidente Ludmila Alves Dias, vereadores membros Edmir José dos Santos e José Luiz Custódio da Silva. A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. O projeto lei, ao ser recebido pela Casa, encaminhou essa comissão, bem como assessoria jurídica, a fim de que a mesma se posicionasse sobre os aspectos legais do mesmo. A assessoria se posicionou pela sua legalidade, informando que não há vício formal, bem como não está ivado de ilegalidade ou inconstitucionalidade. Verificamos que o projeto observa que está disposto na Lei 4.320/64 e junto ao projeto está o comprovante de conta, movimento, bem como a previsão orçamentária para esse ano. No mais, o projeto prevê no artigo 3 e 4 adequação à legislação vigente, especialmente a inclusão desta lei no PPA e na LDO, pois, como é de conhecimento, o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias são instrumentos de planejamento de médio prazo, que estabelece as diretrizes, objetivos, metas do governo para os projetos e programas de longa duração. No aspecto pertinente a esta comissão, prevista no artigo 79, inciso 2, a linha de AI, da mesma maneira, observamos nada que possa macular a tramitação do projeto, razão pela qual opinamos pela tramitação do mesmo, levando à consideração do plenário. Guapiaçu, 16 de novembro de 2016, assina vereador-presidente Antônio Batista Longo e vereadores-membros José Luiz Custódio da Silva e Luiz Renato Lorena.
Solicito ao primeiro secretário a leitura do ofício especial do chefe do Executivo Municipal, encaminhando esta casa em urgência especial, projeto 34/2016, a leitura do projeto e também dos pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Senhor Presidente, tenho a honra de submeter por intermédio de Vossa Excelência a elevada deliberação desta ilustre Câmara, incluso o projeto de lei, que tem por finalidade a abertura de decreto adicional suplementar para atendimento às despesas a serem suportadas pelas dotações que menciono. Justifica o presente projeto, se pretende permitir a abertura de decreto visando a execução do orçamento vigente. Ainda em tempo, esclarece que os gastos com a execução da presente lei serão suportados com recurso oriundo da anulação de dotações orçamentárias, conforme descrito no artigo 2º do projeto. Por tudo exposto, espero ter justificado as razões do presente projeto e poder contar com o apoio desta Câmara na rápida tramitação desse projeto, motivo pelo qual requeira que seja o presente projeto apreciado em sessão extraordinária sob regime de urgência especial. Sem mais, e certo de poder contar com o parecer favorável de Vossa Excelência e demais pares, aproveito a oportunidade para renovar os meus protestos de elevado estima e consideração. Atenciosamente, José Pulis Sobrinho, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 34/2016. Eu, José Pulis Sobrinho, Prefeito Municipal de Guapiaçu, Estado de São Paulo, usando de minhas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a decreto adicional suplementar no valor de R$ 16 mil para atendimento às despesas a serem suportadas pelas seguintes dotações orçamentárias. Secretaria da Câmara Legislativa, Secretaria da Câmara São Legislativo, manutenção da Secretaria da Câmara, pessoa civil, valor R$ 5.000. Secretaria da Câmara, gestão e ações legislativas, manutenção da Secretaria da Câmara, valor R$ 6.000. Manutenção da Secretaria da Câmara, material de consumo, valor R$ 5.000. Artigo 2º. Para atender o disposto do artigo anterior, fica anulada parcialmente a seguinte dotação do orçamento vigente desta Câmara Municipal. Poder Legislativo. legislativa, corpo legislativo, ação legislativa, gestão e ações legislativas, manutenção da Secretaria da Câmara, pessoa jurídica, valor R$16.000. Artigo 3º, essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Guapiaçu, 7 de novembro de 2016. Assina Prefeito Municipal José Pulis Sobrinho. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação apareceu sobre o projeto de lei número 034/2016. O projeto, ao ser recebido por esta casa, encaminhou a esta comissão, bem como assessoria jurídica, a fim de que a mesma se posicionasse sobre os aspectos legais do mesmo. Verificamos que a assessoria se posicionou pela sua legalidade, informando que não há nenhum vício formal, bem como não está eivado de ilegalidade ou inconstitucionalidade, estando ainda de acordo com os pressupostos previstos no regime interno da casa e na lei orgânica municipal. Da mesma maneira, está dentro da melhor redação, sendo clara e objetiva, não havendo nenhuma ambiguidade, razão pela qual opinamos pela tramitação do mesmo, levando à consideração do plenário. Guapiaçu, 21 de novembro de 2016, assina a vereadora presidente Ludmila Alves Dias e vereadores membros Edmir José dos Santos e José Luiz Custódio da Silva. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar da outras providências. O projeto dele a ser recebido pela Casa encaminhou essa comissão, bem como assessoria jurídica, a fim de que a mesma se posicionasse sobre os aspectos legais do mesmo. A assessoria se posicionou pela sua legalidade, informando que não há vício formal, bem como não está eivado de legalidade ou inconstitucionalidade. Verificamos que o projeto observa que está disposto na Lei nº 4.320/64. No aspecto pertinente a essa comissão prevista no artigo 79, inciso 2, a linha de AI, da mesma maneira, não observamos nada que possa macular a tramitação do projeto. Razão pela qual opinamos pela tramitação do mesmo, levando à consideração do plenário. Guapiaçu, 21 de novembro de 2016. Assina vereador-presidente Antônio Batista Longo, vereadores-membros José Luiz Custódio da Silva e Luiz Renato Lourenço.
Solicito ao primeiro-secretário a leitura do ofício especial do chefe do Executivo Municipal encaminhando esta casa em regime de urgência. Projeto de número 37/2016, solicito também a leitura do projeto 37/2016 e dos pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Senhor Presidente, tenho a honra de submeter por intermédio de Vossa Excelência a elevada deliberação desta ilustre Câmara, o incluso projeto de lei que tem por finalidade a abertura de decreto adicional suplementar para atendimento às despesas a serem suportadas pelas dotações que menciono. Justifico, com o presente projeto, se pretende permitir a abertura de crédito para suplementação das dotações orçamentárias visando a execução do orçamento vigente, sendo R$41.630 para material de consumo, R$29.796 para outros serviços de terceiros, pessoa jurídica do setor de saúde. Ainda em tempo, esclareço que os gastos com a execução da presente lei serão suportados com recursos oriundos da Secretaria de Estado da Saúde, repasse fundo a fundo, Dose Certa, FM Saúde, PM Guapiaçu Saúde, Qualis Mais e PAB Estadual, conforme descrito no artigo 2º do projeto. Por todo exposto, espero ter justificado as razões da presente projeto e poder contar com o apoio desta Câmara na rápida tramitação desse projeto, motivo pelo qual requeiro que seja o presente projeto apreciado em sessão extraordinária sob regime de urgência especial. Sem mais, e certo de poder contar com o parecer favorável de Vossa Excelência e demais pares, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, José Pulis Sobrinho, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 37/2016. Eu, José Pulis Sobrinho, Prefeito de Guapiaçu, Estado de São Paulo, usando minhas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 71.426,00 para atendimento das despesas a serem suportadas pelas seguintes dotações orçamentárias: saúde, atenção básica, gestão em ações de saúde, manutenção de saúde, material de consumo, valor R$ 20.630,00. Saúde, atenção básica, gestão em ações de saúde, recursos, transferência estadual, material de consumo, valor R$ 11.000,00. Saúde, atenção básica, gestão em ações de saúde, ações assistenciais, recurso, transferência estadual, valor R$ 10.000. Saúde, atenção básica, ações assistenciais, recurso, transferências estaduais, valor R$ 4.796. Saúde, atenção básica, gestão de ações de saúde, pessoa jurídica, valor R$ 25 mil. Reais. Artigo 2º, os recursos para a cobertura das despesas criadas pelo artigo anterior correrão por conta de recursos oriundos da Secretaria de Estado de Saúde, repasse fundo a fundo, saúde, dose certa, FM Saúde, PM, Guapiaçu Saúde, quais mais e PAB estadual. Artigo 3º, fica incluído no anexo 4 da lei número 1874, de 6 de dezembro de 2013, PPA do período 2014-2017, ação relativa ao programa constando o artigo 1º dessa lei. Artigo 4º fica incluído no anexo 2A da lei 1924, de 21 de maio de 2015, LDO, para o exercício de 2016, ação relativa ao programa constando o artigo 1º dessa lei. Artigo 5º, essa lei entrar em vigor na data da sua publicação. Voto para a sua. 11 de novembro de 2016, assina Prefeito Municipal José Pulso Sobrinho. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer sobre o projeto de lei 037/2016. Autoriza o Poder Executivo Municipal requer adicional suplementar da outras providências. O projeto de lei que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 71.426, cuja cobertura correrá por conta de recursos oriundos de convênio junto à Secretaria do Estado de Saúde. Programas Quales Mais Dose Certa, PAB Estadual, ao ser recebido pela Casa, encaminhou essa comissão, bem como assessoria jurídica, a fim de que a mesma se posicionasse sobre os aspectos legais do mesmo. Verificamos que a assessoria se posicionou pela sua legalidade, informando que não há fins formal, bem como não está evado de legalidade ou inconstitucionalidade. Dessa forma, concluímos que o projeto está dentro da melhor redação, sendo claro e objetiva, não havendo nenhuma ambiguidade. Razão pela qual opinamos pela tramitação do mesmo, levando à consideração do plenário. Guapiaçu, 21 de novembro de 2016, assina vereador Edmir José de Santos e vereador José Luiz Custódio da Silva. A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. O projeto de lei a ser recebido pela Casa encaminhou a essa comissão, bem como assessoria jurídica, a fim de que a mesma se posicionasse sobre os aspectos legais do mesmo. A assessoria se posicionou pela sua legalidade, informando que não há vício formal, bem como não está evado de legalidade ou inconstitucionalidade. Verificamos que o projeto trata de adequação orçamentária, sendo, portanto, desnecessário que se atenda o que dispõe no artigo 16, uma vez que não se trata de expansão de ação governamental. Assim, a abertura de crédito é suportada pela verba do convênio firmado com a Secretaria Estadual de Saúde, destinada aos programas mencionados. Traz ainda a declaração do ordenador de despesas, com respeito à adequação à lei de responsabilidade fiscal. No aspecto pertinente à comissão, previsto no artigo 79, inciso 2, alínea de AI, da mesma maneira, não observamos nada que possa macular a tramitação do projeto. Razão pela qual opinamos pela tramitação do mesmo, levando à consideração do plenário. Guapiaçu, 21 de novembro de 2016, assina vereador presidente Antônio Batista Long e vereadores membros José Luiz Custódio da Silva e Luiz Renato Lourenço.
Solicito ao primeiro secretário a leitura do ofício especial do chefe do Executivo Municipal encaminhando a esta casa em regime de urgência especial projeto número 38/2016. Solicito também a leitura do projeto propriamente dito e dos pareceres das comissões de Constituição, Justiça e Redação, Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Senhor Presidente, tenho a honra de submeter por intermédio de Vossa Excelência a elevada deliberação dessa ilustre Câmara, o incluso projeto de lei, que tem por finalidade a abertura do decreto adicional suplementar para atendimento às despesas a serem suportadas pelas dotações que menciono. Com o presente projeto, se pretende permitir a abertura do decreto para suplementação da dotação orçamentária, visando a execução do orçamento vigente, sendo R$ 4.473,41 para material de consumo e R$ 10.000 para outros serviços de terceira pessoa jurídica do setor de saúde. Ainda em tempo, esclareço que os gastos com a execução da presente lei serão suportados com recursos oriundos do Ministério da Saúde, repasse fundo a fundo, conforme descrito no artigo 2º do projeto. Por tudo exposto, espero ter justificado as razões do presente projeto e poder contar com o apoio desta Câmara na rápida tramitação desse projeto, motivo pelo qual requeiro que seja o presente projeto apreciado em sessão extraordinária sob regime de urgência especial. Sem mais, excede de poder contar com o parecer favorável de Vossa Excelência e demais pares, aproveito a oportunidade para renovar os meus protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, José Pulso Sobrinho, Prefeito Municipal. Decreto de Lei 38/2016. Eu, José Pulis, sobrinho, prefeito municipal de Guapiaçu, Estado de São Paulo, usando de minhas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$14.473,41 para atendimento das despesas a serem suportadas pelas seguintes dotações orçamentárias: saúde, vigilância epidemiológica, gestão e ações de saúde, recurso de transferência federal, valor R$4.473,41. Saúde, vigilância epidemiológica, gestão e ações de saúde, pessoa jurídica, valor R$10.000. Artigo 2º. Os recursos para a cobertura das despesas criadas pelo artigo anterior correrão por conta de recurso oriundo do Ministério da Saúde, repasse fundo a fundo. Artigo 3º. Fica incluído no anexo 4 da Lei nº 1874, de 6 de dezembro de 2013, PPA do período 2014-2017, ação relativa ao programa constante do artigo 1º desta lei. Artigo 4º fica incluído no anexo 2 da Lei 1924, 21 de maio de 2015, LDO para o exercício 2016, ação relativa ao programa constante do artigo 1º desta lei. Artigo 5º, essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Guapiaçu, aos 11 de novembro de 2016, assina Prefeito Municipal José Pulis Sobrinho. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer sobre o projeto de lei número 038/2016. O projeto de lei que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$14.473,41, cuja cobertura correrá por conta de recursos oriundos de convênio junto à Secretaria de Estado de Saúde, ao ser recebido pela Casa, encaminhou essa comissão bem como assessoria jurídica a fim de que a mesma se posicionasse sobre os aspectos legais do mesmo. Verificamos que a assessoria se posicionou pela sua legalidade, informando que não há vício formal, bem como não está vai de legalidade ou inconstitucionalidade. Dessa forma, concluímos que o projeto está dentro da melhor redação, sendo clara e objetiva, não havendo nenhuma ambiguidade, razão pela qual opinamos pela tramitação do mesmo, levando à consideração do plenário. Guapiaçu, 21 de novembro de 2016, assina vereadores membros Edmir José de Santos e José Luiz Custódio da Silva. Comissão Orçamento, Finanças e Contabilidade. O projeto de lei a ser recebido pela Casa encaminhou essa comissão bem como assessoria jurídica a fim de que a mesma se posicionasse sobre os aspectos legais do mesmo. A assessoria se posicionou pela sua legalidade, informando que não há vício formal, bem como não está vaga de legalidade ou inconstitucionalidade. Verificamos que o projeto trata de adequação orçamentária, sendo, portanto, desnecessário que se atenda o que dispõe no artigo 16, uma vez que não se trata de expansão de ação governamental. Assim, a abertura de crédito é suportada pela verba do convênio firmado com a Secretaria Estadual de Saúde, destinado ao programa mencionado. Traz ainda declaração do ordenador de despesa com respeito à adequação à lei de responsabilidade fiscal. No aspecto pertinente a essa comissão, previsto no artigo 79, inciso 2, a linha de AI, da mesma maneira, observamos nada que possa macular a tramitação do projeto, razão pela qual opinamos pela tramitação do mesmo, levando à consideração do plenário. Guapiaçu, 21 de novembro de 2016, assina vereador presidente Antônio Batista Longo e vereadores membros José Luiz Custódio da Silva e Luiz Renato Lourenço.
Solicito ao primeiro secretário a leitura do ofício especial do chefe do Executivo Municipal encaminhando a esta casa em regime de urgência especial o projeto número 39/2016, a leitura também do projeto e dos pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Senhor Presidente, tenho a honra de submeter por intermédio de Vossa Excelência a elevada deliberação desta ilustre Câmara, incluso o projeto de lei que tem por finalidade a abertura de crédito adicional suplementar para atendimento às despesas a serem suportadas pelas dotações que menciono. Justifico. Com o presente projeto, se pretende permitir a abertura de crédito para a suplementação das dotações orçamentárias, visando a execução do orçamento vigente, sendo R$ 22.000 para material de consumo e R$ 23.000 para outros serviços de terceiros, pessoa jurídica do setor de saúde. Ainda em tempo, esclareço que os gastos com a execução da presente lei serão suportados com recursos oriundos da anulação das seguintes dotações orçamentárias, conforme descrito no artigo 2º do projeto. Por tudo exposto, espero ter justificado as razões do presente projeto e poder contar com o apoio desta Câmara na rápida tramitação desse projeto, motivo pelo qual requeiro que seja o presente projeto apreciado em sessão extraordinária sob regime de urgência especial. Sem mais, é certo de poder contar com o parecer favorável de Vossa Excelência e demais pares, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, José Pulis Sobrinho, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 39/2016. Eu, José Poli Sobrinho, prefeito municipal de Guapiaçu, usando de minhas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 45 mil para atendimento das despesas a serem suportadas pelas seguintes dotações: saúde, atenção básica, gestão e ações de saúde, valor R$ 22 mil. Saúde, atenção básica, gestão e ações de saúde, pessoa jurídica, valor R$ 13 mil. Saúde, atenção básica, gestão e ações de saúde, pessoa jurídica, valor R$ 5 mil. Saúde, assistência hospitalar ambulatorial, pessoa jurídica, valor R$ 5 mil. Os recursos para cobertura das despesas criadas pelo artigo anterior correrão por conta de recursos oriundos da anulação das seguintes dotações orçamentárias: saúde, atenção básica, gestão e ações de saúde, material de consumo, valor R$ 5 mil. Saúde, atenção básica, gestão em ações de saúde, recursos transferência estadual, valor R$ 13 mil. Saúde, assistência hospitalar e ambulatorial, gestão em ações de saúde, recursos transferência federal, valor R$ 22 mil. Saúde, assistência hospitalar e ambulatorial, gestão em ações de saúde, equipamentos e material permanente, valor R$ 5 mil. Artigo 3º. Fica incluído no anexo 4 da Lei nº 1874, 6 de dezembro de 2013, PPA do período 2014-2017, ação relativa ao programa constante do artigo 1º dessa lei. Artigo 4º. Fica incluído no anexo 2A da Lei nº 1924, 21 de maio de 2015, LDO para exercício 2016, a ação relativa ao programa constante do artigo 1º dessa lei. Artigo 5º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Guapiaçu, 11 de novembro de 2016, assina Prefeito Municipal José Pulso Sobrinho. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação parecer sobre o Projeto de Lei nº 39/2016. O Projeto de Lei dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 45 mil a ser destinado para dotações elencadas no artigo 1º do referido projeto, e ao ser recebido pela Casa, encaminhou essa comissão, bem como assessoria jurídica, a fim de que a mesma se posicionasse sobre os aspectos legais do mesmo, verificando que a assessoria se posicionou pela sua legalidade, informando que não há vício formal, bem como não está eivado de ilegalidade ou inconstitucionalidade. Desta forma, concluímos que o projeto está dentro da melhor redação, tendo claro e objetivo, não havendo nenhuma ambiguidade, razão pela qual opinamos pela tramitação do mesmo, levando à consideração do plenário. Guapiaçu, 21 de novembro de 2016, assina vereadores membros Edmil José dos Santos e José Luiz Custódio da Silva. A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. O projeto de lei foi recebido pela Casa de Câmara e essa comissão, bem como assessoria jurídica, a fim de que a mesma se posicionasse sobre os aspectos legais do mesmo. A assessoria se posicionou pela sua legalidade, informando que não há vício formal, bem como não está eivado de ilegalidade ou inconstitucionalidade. Verificamos que, de acordo com o projeto, os recursos para a cobertura das despesas correrão por conta da anulação de dotações orçamentárias, respeitando o que observa o que está disposto na Lei 4.320/64. No mais, o projeto está adequado à legislação vigente, especialmente a inclusão desta ação no PPA e na LDO. Traz ainda a declaração do ordenador de despesa com respeito à adequação à Lei de Responsabilidade Fiscal. No aspecto pertinente, essa comissão, prevista no artigo 79, inciso 2, alínea de AI, da mesma maneira, não observamos nada que possa macular a tramitação do projeto, razão pela qual opinamos pela tramitação do mesmo, levando à consideração do plenário. Guapiaçu, 21 de novembro de 2016, assina vereador presidente Antônio Batista Longo e vereadores membros José Luiz Custódio da Silva e Luiz Renato Lourenço.
Solicito agora ao secretário a leitura do ofício especial do chefe do Executivo Municipal, encaminhando a esta casa o projeto de lei número 35/2016 e a leitura também do projeto. Institui o Plano Municipal de Saneamento Básico, instrumento da Política Municipal de Saneamento Básico e da outras providências.
Senhor presidente, tenho presente a finalidade de encaminhar a Vossa Excelência e aos demais edis deste Legislativo Municipal, o projeto de lei anexo que dispõe sobre o Plano Diretor de Saneamento Básico do município e da outras providências. Como se pode observar, pela simples leitura do referido projeto, o mesmo tem por finalidade implantar o programa de saneamento e suas diretrizes para melhorar a qualidade da sanidade pública, manter o meio ambiente equilibrado em busca do desenvolvimento sustentável, além de fortalecer diretrizes ao poder público e à coletividade para a defesa, conservação e recuperação da qualidade e salubridade ambiental, cabendo a todos o direito de exigir a doação de medidas nesse sentido. Sem mais, é certo de termos apresentado as razões que justifiquem a aprovação do referido projeto de lei, aproveitamos a oportunidade para renovar os protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, José Pulis, sobrinho, prefeito municipal. Projeto de lei 35/9 de novembro de 2016. Institui o Plano Municipal de Saneamento Básico, instrumento da política municipal de saneamento básico e da outras providências. José Pulis, sobrinho, prefeito do município de Guatiaçu, São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. O Plano Municipal de Saneamento Básico tem como diretrizes, respeitadas as competências da União e do Estado, melhorar a qualidade da sanidade pública, manter o meio ambiente equilibrado em busca do desenvolvimento sustentável, além de fortalecer as diretrizes ao poder público e à coletividade para a defesa, conservação, recuperação da qualidade e salubridade ambiental, cabendo a todos o direito de exigir a doação de medidas nesse sentido. Artigo 2º. Para o estabelecimento do Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Guapiaçu, serão observados os seguintes princípios fundamentais: a universalização, a integridade e a disponibilidade, preservação da saúde pública e a proteção do meio ambiente, adequação de métodos, técnicas e processos que consideram as peculiaridades locais e regionais, a articulação com outras políticas públicas, a eficiência, a sustentabilidade econômica, técnica, social e ambiental, a utilização de tecnologias apropriadas, a transparência das ações, controle social, a segurança, qualidade e regularidade, a integração com a gestão eficiente dos recursos hídricos. Artigo 3º. O Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Guapiaçu tem por objetivo geral o estabelecimento de ações para universalização do saneamento básico através da ampliação progressiva do acesso de todos os domicílios ocupados no município. Parágrafo 1º. Para o alcance do objeto geral, são objetivos específicos do presente plano garantir as condições de qualidade do serviço existente, buscando sua melhoria e ampliação às localidades não atendidas, implantar os serviços, ora, inexistentes em prazos factíveis, criar instrumentos para regularização, fiscalização e monitoramento e gestão do serviço, estimular a conscientização ambiental da população e atingir condições de sustentabilidade técnica, econômica, social e ambiental ao serviço de saneamento básico. Artigo 4º. Para efeito dessa lei, considera o saneamento básico as estruturas e serviços dos seguintes sistemas: abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e manejo de águas pluviais, limpeza pública e manejo de resíduos sólidos. Artigo 5º. A gestão do serviço de saneamento básico terão como instrumento básico programas e projetos específicos na área: abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e manejo de águas pluviais, limpeza pública e manejo de resíduos sólidos, tendo como meta a universalização dos seguintes do serviço de saneamento e o perfeito controle dos efeitos ambientais. Parágrafo 1º. O plano diretor aos projetos básicos em projetos específicos ficam fazendo parte dos integrantes desta lei, como anexo 1, 2, 3, 4 e 5. Artigo 6º. As prestações do serviço público de saneamento são de responsabilidade do Executivo Municipal, independente da contratação de terceiros de direito público ou privado para execução de uma ou mais dessas atividades. Parágrafo 1º. Os executores das atividades mencionadas no caput deverão contar com os respectivos licenciamentos ambientais cabíveis. Parágrafo 2º. A administração municipal, quando contratada no termo desse artigo, submeter-se às mesmas regras aplicáveis nos demais casos. Artigo 7º. Constitui órgão executivo no presente plano a Secretaria Municipal de Obras, Planejamento Urbano e Meio Ambiente. Artigo 8º. Constitui órgão superior do presente plano, de caráter consultivo e deliberativo, o Conselho Municipal de Saneamento Básico, que será oportunamente criado e constituído por lei municipal. Artigo 9. Nos casos omissos, deverão prevalecer a Lei Federal número 11.447/07 e o Decreto Regulamentador 7.217/10. Artigo 10. O Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Iguatuiaçu deverá ser revisado no mínimo a cada 4 anos. Artigo 11. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Iguatuiaçu, aos 9 de novembro de 2016. Assina Prefeito Municipal José Pulis Sobrinho.
Solicito agora a leitura do requerimento de urgência relacionado ao projeto de lei. Esse não foi solicitado urgência, só o requerimento encaminhando aqui ao projeto 36/2016 sem urgência, e a leitura também do projeto de lei número 36/2016, que altera a lei municipal 1878.
Senhor presidente, tenho presente a finalidade de encaminhar a Vossa Excelência aos demais edis desse Legislativo Municipal o projeto de lei em anexo que dispõe sobre a alteração da Lei Municipal nº 1878, de 19 de fevereiro de 2014, que dispõe sobre autorização para desmembramento e doação de área que menciona, para fins de instalação, de indústria, comércio e ou prestação de serviço. Como se pode observar pela simples leitura do referido projeto, o mesmo tem por finalidade estender o prazo para a conclusão das obras em mais 2 anos, passando o prazo total destinado à conclusão das obras ser de 4 anos. O projeto em questão se faz necessário em virtude da atual crise financeira nacional e dos pedidos das empresas beneficiadas que, em decorrência da referida crise, estão encontrando dificuldades para concluir referidas obras nos prazos anteriormente fixados, 2 anos. Sem mais, é certo de termos apresentado as razões que justificam a aprovação do referido projeto de lei, aproveitamos a oportunidade para renovar os protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, José Pulis Sobrinho, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 36, de 9 de novembro de 2016. José Pulis Sobrinho, Prefeito do município de Iguatuiaçu, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou ele, sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º, inciso 2º do artigo 4º da Lei Municipal nº 1878, 19 de fevereiro de 2014, passa a vigor com a seguinte redação. Prazo para a conclusão das obras, que não poderá ser superior a 48 meses após o seu início. Artigo 2º, essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Iguatuiaçu, aos 9 de novembro de 2016, assina Prefeito Municipal José Pulis Sobrinho.
Solicito ao secretário a leitura da emenda número 01/2016, modificativa de autoria da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, presidente Antônio Batista Longo, ao projeto de lei número 24/2016, que dispõe sobre a lei orçamentária anual, que estima receita e fixa despesa do município de Iguatuiaçu para o exercício de 2017. E também a leitura dos pareceres das comissões de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade a respeito do projeto orçamentário.
Emenda modificativa número 01/2016 dispõe sobre medida modificativa do inciso 1 do artigo 4º do projeto de lei número 024/2016 da outras providências. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade dessa Câmara Municipal de Iguatuiaçu, Estado de São Paulo, em conformidade com regimento interno, no uso de suas atribuições legais, propõe emenda ao projeto de lei número 024/2016, na seguinte conformidade. O inciso 1º do artigo 4º passa a vigorar com a seguinte redação. Abrir durante o exercício créditos suplementares até o limite de 10% do total da despesa fixado no artigo 1º, observando-se o disposto no artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964. Iguatuiaçu, 11 de novembro de 2016, assina vereador presidente Antônio Batista Longo e vereadores membros José Luiz Custódio da Silva e Luiz Renato Lorente. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Trata-se de projeto de lei número 04/2016 que estima a receita e fixa a despesa do município de Guapiaçu para o exercício 2017. O projeto recebido pela Casa encaminhou essa comissão bem como assessoria jurídica, a fim de que a mesma se posicionasse sobre os aspectos legais do mesmo. A Constituição Federal de 1988 institucionalizou um verdadeiro sistema orçamentário ao prever a edição de uma lei do plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e a lei de orçamento anual. Todos os atos normativos que, de forma hierarquizada, se interligam com o objetivo de dotar o setor público de um processo de planejamento orçamentário que espelhe um plano de governo racional a longo, médio e curto prazo. O sistema orçamentário municipal deve acompanhar esses preceitos constitucionais, bem como as normas previstas em lei complementar federal que disponha sobre as finanças públicas, notadamente sobre o exercício financeiro, a vigência, prazo, elaboração e organização do plano plurianual e lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual, nos termos do artigo 24. Verificamos que a assessoria se posicionou pela sua legalidade, informando que não há nenhum vício formal, bem como não está evado de legalidade ou inconstitucionalidade, estando ainda de acordo com os pressupostos previstos no regimento interno da Casa e na Lei Orgânica Municipal. Da mesma maneira, está dentro da melhor redação, sendo claro o objetivo, não havendo nenhuma ambiguidade. Razão pela qual opinamos pela tramitação do mesmo, levando à consideração do plenário. Guapiaçu, 16 de novembro de 2016, assina vereadores membros Edmir José dos Santos e José Luiz Custódio da Silva. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Trata-se de projeto de lei número 024/2016, que estima a receita e fixa a despesa do município de Guapiaçu para o exercício 2017. O projeto de lei, ao ser recebido pela Casa, encaminhou essa comissão, bem como assessoria jurídica, a fim de que a mesma se posicionasse sobre os aspectos legais do mesmo. Verificamos que a assessoria se posicionou pela sua legalidade, informando que não há vício formal, bem como não está invadido de legalidade ou inconstitucionalidade. Esse parecer trata da Lei Orgânica Anual, bem como da emenda proposta, a emenda número 01/2016, feita por essa Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, que traz em seu bojo a redução do percentual para abertura de crédito adicional suplementar até o limite de 10% do total da despesa fixada no artigo 4 do projeto de lei, seguindo assim a orientação expedida no relatório do Tribunal de Contas e ainda a cartilha de orientação aos preceitos divulgados no site do referido tribunal. No aspecto pertinente a essa comissão, previsto no artigo 79, inciso 2, a linha de AI, da mesma maneira, não observamos nada que possa macular a tramitação do projeto, razão pela qual opinamos pela tramitação do mesmo, levando à consideração do plenário. Guapiaçu, 16 de novembro de 2016, assina vereador-presidente Antônio Batista Longo e vereadores-membros José Luiz Custódio da Silva e Luiz Renato Lourenço.
Encerrando a matéria de expediente, solicito ao primeiro secretário a leitura de um comunicado do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
De acordo com a legislação vigente, informamos liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Brasil Carinhoso. Valor R$ 531,20. Brasil Carinhoso, valor R$ 531,20. E a cota, R$ 141.682,17.
A última é uma das cotas do Brasil Carinhoso, valor de R$ 141.000. Aqui só aparece na descrição do programa, o convênio nem tem o nome, mas só o termo cota. É, porque aqui cita os dois, ó, Brasil Carinhoso, valor baixo, né, 531. E esse aqui, então, deve ser a cota QESI mesmo. valor de R$ 141.682,17. Data de 11 de outubro de 2016. Então, terminada a matéria de expediente, passaremos agora à ordem do dia. Abertura da ordem do dia, solicito ao primeiro secretário a chamada regimental dos vereadores.
Alessandro Benigilho.
Presente.
Antônio Batista Longo.
Presente.
Edmir José de Santos.
Presente.
José Luiz Cristóvão da Silva. Ludmil Alves Dias. Luiz Renato Lourenço. Presente. Duvaldo Vetoraço.
Presente.
Said Song Fu.
Presente.
Valdir Desord.
Primeiro projeto para apreciação e votação é o projeto de lei número 33/2016. De autoria do chefe do Executivo Municipal, foi solicitada urgência especial nesse projeto. Projeto que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 36 mil. É o projeto de lei número 33/2016. Como foi solicitada a urgência especial, na verdade foi solicitada uma sessão extraordinária. Mas a gente está colocando numa sessão ordinária, respeitando essa urgência. A gente coloca então em apreciação o requerimento de urgência especial relacionado ao projeto de lei número 33/2016, de 7 de novembro de 2016. Em apreciação, requerimento de urgência. Em votação, se estiverem de acordo, permaneçam como estão, requerimento aprovado. Passaremos então à discussão do projeto de lei 33/2016. E trata, como eu já disse, de abertura de crédito adicional suplementar na ordem de R$ 36 mil. Reais. É relacionado com transferência de assistência social. Assistência social aqui do município de Guapiaçu. Alguém quer fazer uso da palavra relacionado ao projeto de lei 33/2016?
Alguém tem alguma informação?
O vereador Zezão.
Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que nos assistem, o problema é o seguinte: eu tentei verificar qual era a finalidade dessa suplementação de pessoas jurídicas no atual patamar da administração, que se finda daqui a 40 dias, ou menos. E foi me comunicado, nada oficial, de que isso daqui é para pagamentos de prestadores de serviço da área de assistência social. Então, é o que eu posso explicar, é isso daí, que eu achei que era algum outro tipo de investimento, mas me falaram também em primeira mão que era da Escola Renascer, o que foi desmentido. Passaram isso para mim, que é pagamento de pessoal que presta serviços com empresas constituídas para assistência social. Praticamente funcionários.
E aí, o que foi mais cancelado aqui foi relacionado com material de consumo mesmo, né? R$ 18 mil de uma ficha aqui.
É, isso é anulação, né?
É, anulação de 18 mil, anulou 13 mil também de assistência.
Mas tudo da mesma área.
Material permanente, também lá da assistência, e foi para pagar pessoa jurídica.
Chumbo trocado.
Então, em apreciação, vou colocar em votação, votação nominal, vereador Zezão.
Deixar bem claro que eu não estou defendendo, não sou líder de prefeito, nada. Então, apenas eu queria saber qual era a finalidade do recurso. Sou favorável.
Vereador Fu.
Favorável.
Vereador Toninho Longo.
Favorável.
Vereador Escurinho.
Favorável.
Vereador Renato.
Favorável.
E vereador Nenê Vetoraço.
Favorável.
Então, projeto de lei número 33/2016, de 7 de novembro de 2016, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar e dar outras providências, aprovado. Projeto de lei número 34/2016. Também relacionado com a abertura de crédito adicional suplementar, esse aqui é da Câmara Municipal. É uma alteração no valor de R$ 16 mil, né, cancelando ações legislativas relacionadas com obrigações patrimoniais e... Não, cancelando a parte D.
Outro serviço terceiro, pessoa jurídica.
Isso, outro serviço terceiro, pessoa jurídica, no valor de R$ 16 mil. E também liberando um pouco material de consumo e vantagens e pessoas, vantagens, vencimentos, pessoal civil. Então tem requerimento de urgência especial também. Vamos colocar em apreciação a urgência especial. Em apreciação, em votação, os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão. Urgência aprovada, requerimento de urgência aprovado. Em apreciação, projeto de lei número 34/2016, de 24 7 de novembro de 2016, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar e dar outras providências. Em apreciação, o projeto 34/2016.
Senhor presidente.
Vereador Fulco, a palavra.
Esse aqui é só a solicitação, né? Solicitação da Vossa Excelência ao
Executivo. É, na verdade, isso. Como é uma questão orçamentária, no nosso orçamento, eu particularmente entendo que poderia ser feito por projeto de resolução. Mas o jurídico da casa entende que não, que o orçamento é lá, é melhor projeto de lei, o Tribunal de Contas às vezes implica nesse quesito. Então eu mandei um ofício para o Executivo, citando essa alteração mínima e só questão de orçamento, né, tirando, queimando nessa parte aqui de outros serviços, pessoas jurídicas, para até pagar o 13º agora, né, dos funcionários, 13º só de funcionários. Então, foi mandado para o Executivo manda o projeto conforme solicitação aqui da casa.
Mas nossa casa sempre teve uma sobra bastante razoável.
Não, isso não é questão nem de sobra. Sobra ainda tem lá, tem 200
tem dotação.
É só a dotação, porque...
Dotação, mas a dotação... Então, sobra só um determinado conta que está sobrando.
Isso,
resto,
é.
Resto foi feito programação de uma forma super apertada.
É, não super apertada. É que, na verdade, teve aumento de 10% em fevereiro, né, senhor lembra que foi dado 10% em fevereiro? Então, como foi dado o aumento, foi só jogado o percentual em cima das dotações. Então, talvez por isso que deu esse apertozinho no final. Agora, para o próximo orçamento, já foi alterado.
Mas isso aí é só para pagar 13º, essas coisas?
É, para obrigações patronais e pessoal civil, vantagens e vencimentos, né, que é no valor de R$16 mil. Agora, com relação ao financeiro, não falando de orçamento, financeiro, a Câmara tem aí em caixa mais ou menos R$250 mil. Né, está sobrando desse exercício para devolução agora para pagamento de funcionário. Então, coloco em apreciação o projeto de lei. Em apreciação, em votação. Votação nominal, vereador Escurinho.
Favorável.
Vereador Toninho Longo.
Favorável.
Vereador Fu.
Favorável.
Vereador Zezão.
Favorável.
Vereador Nenê Vetoraço.
Favorável.
E vereador Renato.
Favorável.
Então, o projeto de lei número 34/2016, de 7 de novembro de 2016, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar e dar outras providências, aprovado. Temos mais um projeto de suplementação também de abertura de crédito adicional suplementar. Esse também foi solicitado urgência especial pelo senhor prefeito municipal. É o projeto de lei número 37/2016, projeto datado de 10 de novembro de 2016, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar e dar outras providências. Foi solicitada a urgência especial, nós vamos colocar então em apreciação a urgência especial relacionada com esse projeto. Ele é na ordem de R$ 71.426. Em apreciação, o requerimento de urgência especial. Em votação, votação nominal, os vereadores estarão de acordo, permaneçam como estão. Urgência aprovada. Passaremos então agora à discussão do projeto de lei 37/2016. Em apreciação, projeto 37/2016. Vereador Zezão com a palavra.
Senhor presidente, quanto a esses projetos da saúde, é uma falta até de consideração para com as pessoas que, não vou falar nem as pessoas usuárias do pronto-socorro, com as pessoas acamadas que estão precisando de micropólios, fralda, pomada básica para cicatrizante. Então, não é nem as pessoas que eu falo que vão lá consultar. Essas pessoas acamadas, que o senhor prefeito nunca poderia ter deixado em mão, na mão essas pessoas. São pessoas que estão passando necessidade, e não é uma só, são várias. E a família hoje, no apagar das luzes, estão carentes dessas necessidades. Eu esperava que, pelo menos, o senhor prefeito, porque está sendo aprovado aqui agora, de recurso da saúde, R$131 mil. R$131 mil para 40 dias. R$68 mil em material de consumo e R$63 em serviço de terceiro. O mínimo, senhor prefeito. O mínimo. Coloca as coisas básicas para essas pessoas que estão acamadas e a família sofrendo. O mínimo, pelo amor de Deus. Isso é o mínimo que o cara pode fazer. Está aí Vossa Excelência falando que vai devolver R$250 mil. Então não são 230. Não são 130, são mais 250. Pô, é brincadeira, é brincar com a saúde pública. E essa Câmara aqui, muitas outras pessoas aí fora, nos meios das redes sociais, falando que essa Câmara só fala amém. Nós falamos sempre amém porque está juridicamente certo. Isso nós sempre falamos amém. Porque hoje, até hoje não passou um projeto que o jurídico não deu sustentação e nós mesmos aqui, com a de suplementação, nós aprovamos. Então, acho que o que nós podemos fazer é aprovar as leis que nos encaminham. Nós não temos o poder de fogo. Porque se nós tivéssemos poder de fogo, nós tínhamos liberado aqui para o município, da minha parte, foi quase 750 mil reais, acho que incluindo eu e o vereador Renato, deu mais de 1 milhão. Liberado para o município recurso, que nós conseguimos junto aos nossos deputados. A Ana Alice Fernandes pelo Renato, o Barros Munhoz por minha parte, o Semeghini por minha parte e por último a Luísio da minha parte. E não conseguiu em 4 anos liberar um recurso sequer.
Esse recurso será que fica pro exercício?
Esperamos, não sei qual é o trâmite, eu acho que deve ficar. Esperamos que fique. E o futuro prefeito, espero que consiga liberar esse recurso. Porque é brincadeira, não é fácil você liberar mais de 1 milhão. Para o município, e foi o vereador, que a Casa Legislativa, que o nome da Casa Legislativa, que liberou esse recurso. Não foi o prefeito, não. Então tem muitos aí falando em rede social que os vereadores só falam amém. Inclusive alguns vereadores eleitos. Acho que primeiro eles tinham que prestar o serviço para depois bater no peito disso ou aquilo, ou questionar a idoneidade da casa. Essa é a minha opinião. Só para ter uma base dos valores que veio para cá. Então eu gostaria que o prefeito, pelo menos esses 40 dias, você tentasse. Prefeito, manda micropólio, fralda para as pessoas que estão na cama. Olha o que eu estou pedindo, em micropólio e fralda. Eu não vou nem falar em heparina, que é um valor mais caro, que não tem. Você vai lá pedir um micropólio no pronto-socorro, eles enrolam num palito de sorvete, o micropólio te dá para você levar para o doente. Isso é brincadeira, isso é falta de respeito.
Domingo eu fui questionado por um amigo meu, e a sogra dele estava acamada. Ele foi no pronto-socorro buscar fralda e gases. Não tinha nem fralda e nem gases no pronto-socorro. Domingo.
Só para pegar o gancho também, o que o Zezão falou, e tá para deixar isso agora oficialmente, né? Porque esperei para comunicar, só que realmente tivesse a emenda já liberada. Foi autorizada também uma emenda do deputado agora, prefeito eleito de São José do Rio Preto, Edinho Araújo, no valor de 250 mil reais. Já foi lançado no sistema para liberação. Essa verba é para recape asfáltico. Já está confirmado, lançado já no sistema, aquele trâmite todo. E nós vamos trabalhar em cima disso. Esse dinheiro veio, foi solicitado lá atrás. Tinha uma outra emenda também do Edinho relacionada com trator, alguma coisa assim, mas isso ficou, até agora não saiu. Agora essa verba de 250 mil reais já foi lançada 15 dias no sistema. É óbvio que vai ser usada na gestão seguinte, né, para o próximo prefeito. E esse valor aí já também está liberado. Então espero que esses dois valores também liberados aí pelos deputados, pela Analice e pelo Barros Munhoz, que também sirva, né? Vamos ver que coloque o projeto em prática e utilize esse dinheiro. Esse de 300 acho que é a reforma do
Coronel. 7,250 é asfalto, mais quanto teu rosto?
Então, e mais
250 que aprovou. São 500. E agora, são 500 mil reais. Tem o do reforma do ginásio, do CAN, sabe? Quanto? 250 mil. Tem do Aloysio, mais 200 para a saúde.
1.300.000 reais, então, mais ou menos.
Isso questão, serviço de vereadores. Então, ninguém fica sabendo disso, que o vereador nunca faz nada.
Então agora tem que colocar isso em prática, né? Já vamos cobrar isso a partir de janeiro, para que o projeto seja colocado em prática. E, olha, 500.000 só para recape e asfalto. Então vamos. Continue a apreciação, vereador Toninho Long, quer fazer uso da palavra?
Só queria dizer também, senhor presidente, através do meu deputado, consegui duas ambulâncias, sendo que o prefeito em 4 anos não conseguiu uma.
Desculpa, Tony. Desculpa,
duas ambulâncias, eu consegui, o nosso partido, eu e o Escurinho, conseguimos duas ambulâncias.
Teve uma que era fatalidade, né?
Aí eu só queria fazer um adendo. A minha esposa fez uma cirurgia agora, no joelho, e ela não tinha como vir, precisava vir de ambulância. E a ambulância foi lá buscar. Pedi, foi na hora, foi buscar. Chegando lá, a hora que eu entrei dentro da ambulância, é uma falta de atenção, é uma falta de higiene total. dentro da ambulância, a hora que eu estava dentro dela, tinha um vomitado lá, mais ou menos, de uns 2 litros de vomitado dentro da ambulância. Eu vim de lá e aqui com isso daí. Cheguei aqui e falei para o motorista, aonde é que vocês estão trabalhando? Vocês estão transportando porco ou cidadão? Porque nem porco pode ser transportado naquilo lá. Olha, eu consegui 2 ambulâncias. Mandaram uma sucata para mim. Sucata. Não é porque eu consegui as ambulâncias. Só que eles não têm respeito com os cidadãos. Vai lá. Naquela ala nova que fizeram lá. Hoje eu passei lá. Qualquer cidadão está disposto a passar lá. Todas as ambulâncias, se você olhar o piso dela, do chão, dá dó de ver o piso. Óleo solto, óleo queimado, que as ambulâncias estão derretendo. E sem dizer, chegou lá, nenhuma toalha na maca tinha. Sabe quem deu a toalha? O hospital de base deu toalha. Aí falei com o motorista, mas por que está trazendo a toalha do hospital de base? Porque a prefeitura não tem toalha, não tem lençol. Só vim com o lençol da hospital de base. E aqui também, não tem lençol pôr nas camas. O lençol é uma coisa mínima. É do jeito que o Zezão falou, as pessoas lá fora ficam batendo, mas nós cobramos, e não fazem nada. E não adianta. Até quando vai ficar isso daí? Graças a Deus está indo embora. Quem sabe, Deus ajuda que o outro vai fazer alguma coisa. Porque esse, infelizmente, acabou com a saúde. Faltou seringa aqui no posto. Seringa. Precisaram buscar no outro posto para aplicar. Você calcula que a seringa que custa aí 20, 30 centavos, 10 centavos.
Então vamos colocar em apreciação o projeto de lei número 37/2016, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional no valor de R$ 71.426, relacionado com dotações da saúde aqui no município. Vamos colocar em votação nominal. Vereador Zezão. Vereador Fu.
Favorável.
Vereador Toninho Longo.
Favorável.
Vereador Escurinho.
Favorável.
Vereador Renato.
Favorável.
Vereador Nenê Vetorazzo.
Favorável.
Então, o projeto de lei número 37/2016, de 10 de novembro de 2016, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar e dar outras providências. Aprovado. Passaremos então agora a discussão do projeto 38. Também foi solicitada urgência especial no projeto 38/2016. Também autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar e dar outras providências. Esse também é relacionado com dotações da saúde, mais especificamente da vigilância sanitária, vigilância epidemiológica. Nós vamos primeiro discutir então o requerimento de urgência, o valor da dotação aqui de R$ 14.473,41. Em apreciação, o requerimento de urgência especial relacionada ao projeto número 38/2016. Em apreciação, em votação, votação simbólica, os vereadores já de acordo, permaneçam como estão. Urgência aprovada. Então passaremos à discussão do projeto de lei propriamente dito. Coloco ele em apreciação, também relacionado com dotação da saúde, já foi discutido aqui, né? Inclusive no valor que o Zezão falou, já inclui esse valor aqui de 14 mil. Então, em apreciação, em votação, votação nominal, vereador Escurinho.
Favorável.
Vereador Toninho Longo.
Favorável.
Vereador Fu.
Favorável.
Vereador Zezão.
Favorável.
Vereador Nenê Vetorazzo.
Favorável.
E vereador Renato.
Favorável.
Então, projeto de lei número 38/2016, de 10 de novembro de 2016, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar e dar outras providências, aprovado. Mais um projeto também relacionado com a abertura de crédito adicional suplementar, também da área da saúde. É o projeto 39/2016. Foi solicitada urgência especial nesse projeto. Ele é na ordem de 45 mil reais, 22 mais 23, ó, 22 mil e mais 23, 45 mil reais. Também relacionado com dotações da saúde aqui na atenção básica e também na assistência hospitalar e ambulatorial. Foi solicitada urgência especial. Nós vamos colocar então em apreciação o requerimento de urgência especial. Em apreciação, Em votação. Votação simbólica. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Urgência especial aprovada. Passaremos então agora à discussão do projeto de lei número 39/2016. Em discussão. Alguém quer fazer uso da palavra?
Presidente.
Vereador Renato.
Boa noite a todos. Só voltando no que estava comentando o nobre colega Zé e o nobre colega Toninho. Quantos requerimentos nós já fizemos aqui, não só eu, toda a casa, pedindo melhoria, não nessa parte da saúde, em todas as partes, a gente não foi atendido. Fora isso, tanto que a gente foi até o gabinete. Todos aqui em reuniões, um individual com o prefeito, todo mundo junto pedindo. Pedindo e lembrar que o pessoal da saúde, dentro do pessoal da saúde, tem os funcionários, muitos e muitos, alguns trabalham com menos interesse, mas muitos são muito dedicados. E quando ele chega, ele precisa ter o respaldo do prefeito para realizar um atendimento melhor, também não consegue. É isso que passa o funcionário, é isso que passa a população, é isso que o vereador, que apesar que o vereador cobra de uma maneira mais incisiva, que vai lá, que tem, entre aspas, assim, um poder maior para chegar lá e cobrar, e é o que a gente faz aqui, e vocês podem ter certeza, quem não acompanha o trabalho da Câmara, quem não vem aqui, quem até que venha, mas que não entenda o que está falando, ou até quem vem e não acompanha o vereador que vem aqui, todos os vereadores aqui já foram até o gabinete cobrar, não sabe o que é. Não, dando mais uma pincelada nessa história, dizer que é cobrado e que os funcionários da saúde, e a gente sempre está na reunião da saúde, a gente acompanha, o pessoal se dedica, o pessoal até pega um tempo maior, vem aqui, tenta resolver os problemas, e quando chega na hora, você põe na marca do pênalti, hora que é para você bater, para fazer o gol, o cara vai te tomar a bola. Então, cara, é difícil, é muito difícil. A gente acompanhou aí nessa parte, além de tudo, você tem a boa vontade de um requerimento, você tem a boa vontade de brigar, mas na hora que você precisa da última canetada para fazer e você não tem o respaldo, não falo só dos vereadores, falo também do pessoal da saúde, que a gente acompanha e sabe como é que é. Eu sei que a vontade deles, com certeza, seria dar um atendimento melhor para todo mundo, que não é só lá o pessoal que vai lá. Tem, é que eu sempre digo, aqui a cidade é pequena, que é amigo de um, é parente do outro, amigo do outro, amigo do outro, e eu é uma coisa mais do ser humano mesmo, que todo mundo quer o quê? Quer ajudar, todo mundo é solidário. Mas, infelizmente, não está dando. Espera aí, só para dar uma lembrada aí.
Então.
E no final de tudo, lembrando também, isso aqui, quem, o pessoal aqui que é mais antigo da casa, o pessoal que é mais estudado, o Zezão, que é o contador, sabe que quando o Tribunal de Contas vem aqui e aprova as contas da Prefeitura, aprova as contas do prefeito, ele está aprovando toda a gestão do prefeito. Cabe à Câmara o quê? A Câmara que é o último que é. O Tribunal de Contas aprovou, a gente até faz, a gente até tenta alguma coisa, mas se o Tribunal de Contas aprovou a Câmara, aprovou as contas do município, infelizmente, foi aprovado. Independente. Só se vir alguma coisa extraordinária. Mas do resto, quem aprova essas contas não é a Câmara, é o Tribunal de Contas. Não, a responsabilidade de aprovar as contas do município é do Tribunal de Contas do Estado.
Então vamos colocar então em apreciação, em votação, projeto de lei número 39/2016, no valor de R$ 45,00 de dotação orçamentária. Em votação, votação nominal, vereador Escurinho.
Favorável.
Vereador Toninho Longo.
Favorável.
Vereador Fu.
Favorável.
Vereador Zezão.
Favorável.
Vereador Nenê Vetoraço.
Favorável.
E vereador Renato.
Favorável.
Então, projeto de lei número 39/2016, de 10 de novembro de 2016, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar e dar outras providências, aprovado. Nós temos dois projetos aqui, o 35/2016, o que institui o Plano Municipal de Saneamento Básico. Eu vou encaminhar o 35/2016 para as três comissões, de Constituição, Justiça e Redação, presidente, vereadora Ludmila Alves Dias, para Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, presidente Antônio Batista Longo, e também para Comissão de Planejamento, Uso e Ocupação de Solo, presidente Valdir Desordi. Projeto 35/2016, então encaminhado para essas três comissões. E o projeto 36, esse projeto 36/2016, de 9 de novembro de 2016, esse aqui altera dispositivos da Lei Municipal número 1878, o que aumenta o prazo para conclusão das obras das duas empresas, da Fortaleza e acho que da Jundiá Sorvetes ali, que ainda não concluiu. Acho que a Jundiá já concluiu as obras, né?
É muito não. Muito ano não, senhor.
Por isso nós vamos encaminhar para as comissões, que foi solicitado mais superior a 48 meses. Foi pedido 24 na lei, precisa dar uma olhada nisso, ver quanto são dois anos.
Sei que está
vencendo, né? Está vencendo dois anos agora e acho que mais dois anos. Está prorrogando para mais dois anos, porque aqui na lei fala o prazo para a conclusão das obras que não poderá ser superior a 48 meses. Foi dado na votação da lei, como a lei é de 2014, olha lá, ó, 19 de fevereiro, 15/16. Então é isso, é mais dois anos. Mas não estamos votando ele agora, está indo para as comissões, eu vou encaminhar para as comissões, para as três comissões também, de Constituição, Justiça e Redação, Orçamento, Finanças e Contabilidade e para a Comissão de Planejamento, Uso e Ocupação de Parcelamento de Solo. Os três presentes já citei. Então, esses dois projetos encaminhados para análise, parecer. Nós temos mais uma sessão ordinária, mas se for necessário, marcaremos extraordinária para votar esses projetos pendentes ainda, né?
Ah, mas está bem encaminhado lá, está bem adiantado lá as obras. Eu passei lá outro dia.
Ok, então nas três comissões, nós temos agora o projeto de orçamento. Só. Passaremos agora a discussão do projeto de lei número 24/2016. Projeto que dispõe sobre a receita, estima a receita e fixa a despesa do município de Guapiaçu para o exercício 2017. É o orçamento geral do município de Guapiaçu. O valor de R$ 67.833.845,32. Então nós temos aqui uma emenda modificativa, assinada pela comissão de orçamento, né, elaborada e assinada pelos membros da comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, que altera o artigo 4º, item 1 da referida lei. Então nós vamos colocar primeiro em apreciação a emenda modificativa, para depois já votar o projeto, constando essa emenda aqui aprovada ou não. Então, emenda modificativa 01/2016, em apreciação. A emenda que altera o limite para crédito, nós votamos aqui algumas situações aí, de crédito suplementar. Em apreciação. Vereador Toninho Longo, autor da emenda.
Senhor presidente, a lei orçamentária de 67 mil milhões, como o senhor disse, ela tem um limite que o senhor pode ir até 25%. A prefeitura manda para nós 15%. Mas nós vimos trabalhando todos esses anos, a parecer do nosso advogado, que se trabalha com 10%. É isso que nós estamos fazendo. Nós estamos voltando de 15% que eles pediram, voltando para 10%. Que é o que eles podem fazer, no máximo, para adicionar ou suplementar. Então, nós estamos diminuindo só...
Como foi feito nos últimos quatro anos. Foi feito
todos,
né?
Os últimos quatro anos, a mesma situação que vai passar
para o próximo. O Tribunal de Contas aponta também, pede mais ou menos dentro do...
Pede para não ultrapassar isso daí.
Agora, então, em apreciação, alguém gostaria de usar a palavra, em apreciação, a emenda modificativa número 01/2016, que dispõe sobre... alteração no inciso 1 do artigo 4º do projeto de lei número 24/2016 e da outras providências. Então eu vou colocar em votação a emenda modificativa. Votação nominal, vereador Zezão. Vereador Fu.
Favorável.
Vereador Toninho Longo.
Favorável.
Vereador Escurinho.
Favorável.
Vereador Renato.
Favorável.
E vereador Nenê Vetorato.
Favorável.
Então, emenda modificativa número 01/2016, relacionada ao projeto de lei 24/2016, aprovada. Nós vamos levar agora em apreciação o projeto de lei 24/2016, já com essa emenda modificativa, o projeto... de lei orçamentária anual, projeto de orçamento geral aqui do município de Guapiaçu, como eu já disse, no valor de 67 milhões, é o projeto 24/2016, que estima a receita e fixa a despesa do município de Guapiaçu para o exercício de 2017. Nós vamos colocar em apreciação o projeto. Alguém gostaria de fazer uso da palavra? Em apreciação. Então nós vamos colocar em votação. Votação nominal, Vereador Escurinho.
Favorável.
Vereador Toninho Longo.
Favorável com a emenda.
Vereador Fu.
Favorável com a emenda.
Vereador Zezão. Vereador Nenê Vetorazzo.
Favorável com a emenda.
E vereador Renato.
Favorável.
Então, projeto de lei número 24/2016, que dispõe sobre a receita, né, que estima a receita e fixa a despesa do município de Guapiaçu para o exercício de 2017, aprovado com a emenda modificativa número 01/2016. Então, não havendo mais nada a tratar, dou por encerrada a presente sessão ordinária. Quer fazer uso da palavra, Eduardo?
Pode ser quebrou o protocolo? Posso falar daqui, né?
Eu não sei se alguém quer falar.
Não. Só título de...
Espera lá, então vamos usar a palavra. Tem três aqui, é que eu perguntei se tinha mais alguma coisa, mas é só matéria. Tem gente para usar, tem vereadores para usar a palavra. Então, não, não, faça favor. É que foi uma falha aqui da mesa. Falha até.
Presidente, pessoas que nos assistem aqui no plenário, demais vereadores. Senhor presidente, só a título de esclarecimento às pessoas que nos assistem aqui, que vêm sempre nos prestigiar, essas pessoas aqui sim que merecem respeito e consideração para falar do legislativo. Essas pessoas que frequentam aqui diariamente, quinzenalmente, as nossas sessões. Está passando aí nessas tal redes sociais que eu não sou pessoa mais indicada para falar de redes sociais, que eu não sou muito fã. Eu acho que quem fica falando muito dá bom dia a cavalo. Mas pessoas que a gente, por, da nossa parte, considerado como pessoas idôneas, pô, pessoas que sabem o que está falando. É pessoas que não são bobas. Ou se fazem de inteligente e são bobas. Eu não sei o que pode ser. Inclusive, vereador eleito agora da presidência, que não, desse pleito, falando dessas coisas, levantando o lebre, pô, quando vai levantar alguma coisa, fala com qualidade, vem saber o que está acontecendo antes de falar, vem saber o que está acontecendo antes de postar algumas asneiras nessas redes sociais. Então postaram esses dias aí agora que essa casa aqui, na surdina, na calada da noite, estava criando mais dois cargos de vereadores. Entendeu? Pô, não fala besteira sem saber. Vem saber o que está acontecendo. Oh, meu Deus. Entendeu? Então, eu fico admirado, senhor presidente, com esse tipo de colocação dessas pessoas, que não são, não, desculpa o termo, não são nenhum babaca. São pessoas íntegras, pô. São pessoas que até já passaram por esse meio dessa casa. Você está me entendendo? Então, não fala besteira. O que acontece? Coloca a população contra o legislativo e... Vamos falar do legislativo? Tivemos, por exemplo, o presidente Toninho nos dois primeiros anos e o vereador Peixinho agora nos dois finais. Não fizemos grandes investimentos, mas foi bem administrado o dinheiro público. O que não foi feito foi devolvido. Agora, o que se faz lá com o dinheiro? Nós não somos controladores da fiscalização daquela área lá de ficar em cima ali, oh, não pode aqui, pode aqui, o cara faz o que quer. Entendeu? Dentro das possibilidades, que nem falou o próprio Toninho, o Toninho ou o Renato. Que depois é o Tribunal de Contas que vai fiscalizar o sim ou não. A não ser que haja uma denúncia que a gente vai ver. Então, não houve, não vai ter, não é interesse dessa casa de aumentar o número de vereadores. Em nenhum momento foi cogitado isso daqui. Em nenhum momento foi cogitado. Então, não houve calada da noite, não houve surdina, não houve má fé do presidente e dos demais vereadores. Então, eu quero deixar registrado isso daqui, que acho que pô, deixa a gente desgostoso. Você está me entendendo? Não, mas é esses que eu falei, o que eu falei no começo. Essas pessoas aqui podem falar, porque eles vêm aqui e sabem o dia a dia da Câmara. Não as pessoas. Então, pô, se surgiu a notícia, vem aqui saber, vem na fonte. Pô, é verdade isso daqui? Mas é o que eu falei, vocês podem falar, Roberto, vocês que estão aqui no dia a dia do legislativo. Você está entendendo? No dia a dia do legislativo. Agora, pessoas colocam nas redes sociais sem saber. e acha que o duro que se torna, inflama pessoas reconstituídas da cidade. Não, aos vereadores na calada da noite, aos vereadores da surdina. Então vamos deixar aqui bem esclarecido, senhor presidente, só a título de esclarecimento.
Eu recebi...
Que em nenhum momento essa casa agiu de má fé, em nenhum momento nessa legislatura houve nenhum momento de má fé aqui. Nós aprovamos leis aqui que é realizada pelo executivo. Fiscalizamos, sim, dentro dos parâmetros das nossas possibilidades. Dentro de outros, se há uma licitação, se há outra coisa, o que nós podemos fazer? Nós não temos condições de amarrar nada.
Por essa questão do aumento de número de vereadores, eu recebi acho que umas 10 ou 12 ligações, inclusive tem a ligação, meu Deus do céu, prazo para alteração já foi. Uma coisa
que não
absurda,
foi, nenhum minuto foi cogitado por essa casa, presidente.
Hein, mas a questão é a seguinte, se levanta uma situação, ficam batendo, criticando, aí vem lá 20 comentários, não, porque onde já se viu mais essa agora e tal, aí de repente você posta uma coisa oficial, aí eu coloquei, precisei responder isso, porque eu acho um absurdo falar que está se criando dois cargos aqui, já foi definida a eleição, quociente eleitoral, se definiu com 9, se quisesse alterar agora, seria só para 2021. Não existe isso, já foi definido os nomes.
Mas Vossa Excelência colocou lá em defesa da casa. Tudo bem, parabéns. Mas e essas pessoas
não
que colocaram no site deles, nos e-mails deles da vida, será que se pronunciaram?
Não se retratam, então, não se retratam.
Aí fica a palavra deles contra nós.
Obrigado, infelizmente.
Mas, senhor presidente, isso aí são pessoas que estão entrando aqui pela primeira vez e nem sabem o que estão falando.
Mas não é
eles
só
não sabem que é do é mandato só... para o outro que rege isso daí.
É
ele
está
falando uma coisa que ele não está nem sabendo o que ele está falando.
Mas não é só vereador eleito não, isso que é pior. Né? Mas tudo bem, vamos... infelizmente ainda fica afirmando, né, categoricamente que vai acontecer. Tá. A hora que você responde, que você coloca o que é a legislação, como que deve... aí não se retrata, fica o dito pelo não dito e a gente fica tomando o nome aí. Mas paciência. Então, continua as explicações pessoais. Vereador Renato, vai usar a palavra.
Boa noite a todos. Continuando no mesmo, na fala do Zé aqui, esse cidadão aí que a gente até, alguns, né, que considera até uma pessoa de um nível elevado, a gente até aceita os comentários de algumas pessoas que não sabem o que está falando. Não é que aceita, a gente simplesmente ignora, né? Porque tem gente que não sabe diferenciar o feijão do arroz. Mas tem gente que já tem um grau de... é bem adiantadinho, já sabe dizer as coisas. Disseram que a Câmara estava empurrando as coisas para debaixo do tapete. É uma vergonha. Uma pessoa dessa que fala isso aí, não tem um... Gente, vem aqui na Câmara. Os outros que entrarem aqui na próxima legislação, nessa próxima legislatura, façam uma auditoria na Câmara. Vê tudo. Não fica nesse negócio de Facebook, falando essas coisas. Isso é uma vergonha para uma pessoa que já fez parte da Câmara Municipal, já trabalhou aqui, porque saiu, não quero nem saber que se ele saiu, faz a parte, cada um faz a tua parte, o vereador tem que trabalhar, a pessoa está lá para criticar, se ele tem algum interesse fora, defender o povo, se ele tem algum interesse pessoal, cara, o problema é dele, ele que se vire com o problema pessoal dele, não vem aqui querer tratar a gente como se a gente fosse algum bandido, algum ladrão. Por que ele não vem? Vem falar aqui, estou aqui na Câmara todo dia, vem aqui falar comigo, sentar, falar assim, ó, eu quero ver o que aconteceu, a Câmara é aberta, todo mundo fala, tem balancete, tem tudo lá, mas não, é fácil, né? Talvez o cara fica lá dizendo assim, eu vou escrever aqui, não sei o que.
Mas cara, falar nas redes sociais é fácil.
É caro, o cara tem que ter mais um pouquinho, eu vou dizer, falta só uma coisa para essa pessoa. Assim, para muitas pessoas que criticam, a crítica, nós estamos aqui, nós quisemos ser públicos. Nós somos candidatos, nós temos que aguentar as pessoas virem aqui cobrar nós, porque a gente está vendo a situação que todo mundo passa. Todo mundo está passando pela situação. E a situação está difícil. Então, quem são os mais criticados? Somos nós. Isso é fato. Está lá, tem time de futebol, o Internacional vai cair. Quem que está criticando? É o técnico, os jogadores. A torcida vai lá e vai criticar mesmo. Agora o cara tem que ter mais hombridade, gente. Está tratando a gente como se a gente fosse ladrão. Você tá louco? Isso aí não existe, rapaz. Cara, gente, o cara quer se envolver, quer ser um cidadão que vem, que critica, tudo bem, pode vir, gente, vem aqui, todo mundo vem, fala as coisas, um fala lá, às vezes a gente, ninguém concorda aqui com o que todo mundo fala. O cara quer vir dar pitaco em presidente de câmara, não sei na onde, está fazendo parte do quê? Eu não estou entendendo. Tem alguém aqui que não me contou uma história, porque o cara deve ser o novo que vai tomar conta de tudo. Deve ser o novo gestor que eu não estou sabendo. Então, gente, vamos fazer assim, todo mundo sabe da responsabilidade, ninguém aqui corre da responsabilidade, todo mundo sabe. Eu já vi todos os vereadores que estão aqui dentro de sala brigar com o prefeito por melhoria. Até certa hora ele fala assim, não, vou fazer. Depois de 3 dias ele muda de opinião, como nós sabemos que acontece aqui. Todo mundo, você acha que alguém aqui está aqui para quê? Para ficar brincando? Para depois chegar na rua e o povo cobrar? Todo mundo tem família. Quando chega lá o pai, a mãe, a esposa, os filhos, cobra também. Agora vem um cara que, sei lá, o que ele tirou, não sei qual que é, ou se ele está no mundo daquela Alice no País das Maravilhas, e está falando umas coisas que não existem. Oh, vamos ter um pouco de senso, que nós não estamos brincando, estamos falando da cidade. Agora, se ele não tem consideração nenhuma para a cidade, fica plantando essas noticinhas aí, senão abre um jornal e fica falando mal, que é isso que deve estar acontecendo. Quer trabalhar junto? Nós estamos aqui para trabalhar. Nós somos eleitos aqui, tem 2 vereadores que ficaram aqui, outros lá não conseguiram a reeleição, outros por outros motivos não foram, outro teve pleiteou outro cargo. Nós estamos aqui, nós vamos trabalhar junto com o prefeito, nós vamos trabalhar junto, nós vamos trabalhar, nós vamos cobrar. Nós mandamos requerimento lá para eles, se não consegue fazer tudo, ou se não consegue fazer nenhum, mas o trabalho dos vereadores aqui é feito, nós cobramos. Se o prefeito não faz, é a última, nós conseguimos trazer empresa, nós conseguimos recurso para o município, nós brigamos. O pessoal da saúde sabe que a gente participa, mas como eu sempre falei, a canetada final não é nossa. Nós vamos trabalhar junto com o prefeito, mas não vem denegrir mais dessa câmara, porque eu trabalhei aqui 4 anos. Tem uma coisa, eu falo, se o cara está achando que tem alguém jogando para debaixo do tapete, vem aí. É perigoso daqui mais entrar debaixo de algum tapete que não seja o da câmara e achar esse cidadão lá. Porque esse é motivo de pessoa que quer se esconder, porque o homem tem que vir falar na cara, não ficar escondidinho lá escrevendo essas porcariadas. Então é isso, gente. Vamos tratar todo mundo com respeito. Eu não desrespeito ninguém e nem fico falando mal de ninguém. Se o cara não tem que falar, tem que chegar pro cara e explicar a realidade. Faltou com respeito, o cara também tem que ouvir. Pô, pensa que é isso, é falta de educação. Nós podemos discutir, discordar, você pode falar que não. Nós discutimos com filho, com mãe, com todo mundo. Mas falta de respeito, querer falar de uma coisa que a pessoa não é, falar dessa dimensão, eu estou aqui. E não está falando só dos vereadores, está falando aqui, os funcionários da Câmara também estão aqui, que são tudo gente que trabalha, que vem aqui, que tem que ter respeito. Ninguém aqui está com brincadeira, não. Então, eu vou dizer assim, quer fazer parte, ajudar? Ajuda. Todo mundo que vem daqui, ó, critica. Ó, vou dar um exemplo aqui, ó. Está o Fabiano e o Vermelho, vem aqui, toda sessão, sai aqui, fica conversando aqui, critica. O Robertinho está aqui, o Benê, o Luiz Paulo vem, todo mundo, o Tonho. Vem aqui, o pessoal critica, vai lá fora e fala, a gente tenta. Você acha que a gente não vai depois correr atrás? Mas fala. Agora, criticar sem saber o que está falando, vamos largar a mão disso, né? É falta de hombridade total.
Também, na verdade, o que eu vi hoje no diário, uma associação de servidores lá pediu aumentos, que estão no teto, são 100 servidores que estão e pediu. E eu também passei por isso, né? Que foi falado aqui, foi fixado o subsídio para a próxima legislatura, para os próximos 4 anos, fixado, sem aumento nenhum. O aumento que foi dado aqui, quem acompanha sabe, é aquele repasse anual, né? Quando foi dado 5 para funcionário, 5 para todo mundo. Se foi dado 8, foi dado 8 e não se mexeu em nada. E foi fixado para os próximos 4 anos. O que está hoje aqui, se é muito ou se é pouco, isso é uma outra discussão. Agora não vem falar que teve aumento. E ficam trabalhando com esse tipo de conversinha, né? Ó, aumentaram para próximo. Aumentou aonde? Cadê o aumento? Vem aqui ver, tem a lei. Nós temos todas as leis na Câmara, no site da Câmara, todos os pagamentos. Não teve aumento. Foi fixado, foi, inclusive sem o valor da inflação. O valor seco, o valor que está. No próximo ano agora vai ter o aumento, eu espero que seja dada a inflação para os servidores municipais, que seja repassada a inflação, os vereadores não terão. 5, 7, 8, 10% não terão. Por quê? Pelo princípio da anuidade, né? Até por ele ter jogado os 10% ou 7%, pegado a inflação e ter lançado. Não. Até os centavos. Foi mantido o mesmo valor. E aí a gente escuta isso que foi aumentado e tal.
É, você não tem que dar o mínimo de consideração. Não tem que dar o mínimo de consideração. Porque pra mim, uma pessoa que fala um negócio desse aí sem saber, é desse tamanhozinho, ó, pra mim. Não tem nem significativo pra mim.
O problema é que chega essas informações, Escurinho, acaba atrapalhando, você entendeu? Uma pessoa que votou pra você, que é uma pessoa de respeito, uma pessoa que tem uma visão... Mas fizeram isso? Aí liga perguntando... Então é duro, você fica, parece que vivendo em cima disso. Já até pensei em abrir um Facebook, uma rede social, para ficar no WhatsApp, às vezes informo, mando algumas mensagens pro pessoal que eu tenho aqui, mas é difícil.
E por que não a casa não pega e não faz um ofício, nem chama esse cara para fazer ele explicar essa situação? Ah, por que nós estamos fazendo aqui, então?
Não sei, mas aí já foge um pouco também, é uma questão de...
Não. A pessoa pode falar lá fora e a gente tem que ouvir e ficar quieto aqui dentro?
E tem outros meios, né, vereador? Não aqui na casa, né? É judicialmente, é delegacia, é uma outra situação. Mas é uma coisa também, talvez não compensa fazer, igual o vereador Zezão coloca, né, Zé? Mais algum comentário, vereador Renato?
Não só isso, a gente lamenta também que vereadores que foram, como o nosso colega Zezão disse, que foram eleitos agora para a próxima legislatura, em vez deles terem assim, a decência, que até já foram vereadores, de saber como que corre as coisas dentro da casa legislativa, ele vai lá e comenta também, acha bonito. Ah, eu vou te falar. É coisa. Tinha que estar lá na creche, né? Na casa de criança. Né?
Vereador Toninho Longo, vai usar a palavra?
Senhor presidente, novos colegas, senhor que nos assiste. Quando você entra na política, você tem que saber ganhar e saber perder. Mas também você tem que saber defender tua honra. Que é a honra nossa que está em jogo na cidade. Principalmente a honra dos presidentes. Esse cidadão que está falando aí, ele está falando dos presidentes. Na realidade, ele poderia precisar procurar os presidentes que passaram pela Câmara. Eu não tenho um processo. E tem presidente aí que está com processo, está sob júdice, está impugnado para ser candidato por 8 anos e está impugnado para trabalhar em cargo público por 10 anos. Eu queria dizer a esse cidadão que ele passou por essa casa. Diz que nós jogamos muita coisa por debaixo do tapete. Será que quando ele passou aqui, ele não fez isso daí? Ele não jogou por debaixo do tapete tudo o que ele queria? Por que que ele não vem falar para nós? Senhor presidente Toninho Longo fez coisa errada. Eu peguei a Câmara, que quem nos assiste aqui sabe que eu peguei isso daqui. Isso era uma zorra total. Ninguém conseguia consertar. Eu peguei a Câmara, que os nossos presidentes nunca devolveram nada. Eu peguei a Câmara com 2 anos e meio. Eu fiz uma obra, gastei 200 mil na Câmara. E devolvi mais 1 milhão e 100 para a Prefeitura. Não sei o que fizeram lá. Agora, não vem falar da minha honra, não. Tem que ter respeito. O cara tem que lavar a boca para falar do meu nome na rua. É isso que eu espero desse cidadão. E aí você vê nessas tal de redes sociais aí, uma pessoa também que é mais humilde, só que é maldoso, não tem um mínimo de escrúpulo. Eu não sei se seu pai disse, o dia da política eu estava com seu pai conversando, porque política para mim, senhor presidente, eu não tenho inimizade com ninguém. A política é simplesmente cada um vai para o lado que quer. Estava eu e seu pai conversando sobre política, no dia da política, esse cidadão que foi candidato a vereador, que teve 280 votos, que a população também, que votou nele também, é mais sem vergonha do que ele, chegou e deu uma gusparada em mim e o João Carlos. Um cidadão... Deu para pegar em nós. Nós desviou se não pegava em nós. Agora, eu não fiz porque eu sou um cidadão público. A partir do dia 1º de janeiro, eu quero que venha dar uma cuspida na minha cara. Aguarda, eu não podia fazer isso porque era dia de eleição. Agora manda ele fazer isso daqui, dia 1º de janeiro, para mim. Eu quero mostrar para ele o que é um cidadão guapessoense. Para ele sair em rede pública. E o duro disso tudo é isso, presidente. É que essas pessoas maldosas ficam influindo, ficam desejando. E como ele disse, tem vereadores que passou por aqui e fica, ele está incentivando. Só que ele vai ficar aqui. Desça do altar. Desce aqui que você vai ver como é que é a cruz. É aqui embaixo, não é lá em cima do altar, não. Aqui que você vai ver a cruz. Nós temos que saber suportar. E nós suportamos. Eu tenho, saio da câmara com honra. Meu nome, eu não quero que ninguém fale do meu nome. Porque eu jamais aceitei alguém falar. O Toninho tirou um centavo da câmara. Agora não vem esses maldosos, esses intelectuais, que se diz, ó, eu sou o tal fulano. Falando besteira de mim, não. A minha honra eu vou defender. E eu tenho certeza que o senhor também vai defender a sua, porque está mexendo com a presidência da Câmara. Ele tem que ter um pouco mais de hombridade. Falar, eu quero falar com os senhores. Todos nossos documentos estão no site. Abre o site. E ele tem o site da Câmara. Ele sabe porque ele passou por essa casa. Ele trabalhou nessa casa. Ele sabe, ele trabalhou aqui dentro. Então ele tem que saber, ó, eu vou até onde a minha consciência chega. E não falar de pessoas, porque quem fala o que quer, ouve o que não quer. Eu um dia quero pegar ele na rua e falar, cidadão, como é que o senhor está falando mal da presidência que passou? Procura as outras presidências, não eu. Procura quando o senhor trabalhou na Câmara, se as presidências faziam alguma coisa errada. Que se fizer alguma coisa errada, foi o senhor que autorizou jogar debaixo do tapete. Era isso, senhor presidente. Eu quero aqui agradecer a todos vocês que sempre nos assistem aqui. E pode ter certeza que esses lá fora defendem a gente. Esses sabem o que nós fizemos aqui. Agora, essas pessoas que nunca nem apareceram aqui na Câmara, agora porque ganharam a política, quer se aparecer. Você quer saber quem é a pessoa? Dá dois tijolinhos para ele, ele vai subir em cima e vai fazer um discurso, você conhece quem é a pessoa. Aí que você vai conhecer quem é o maldoso. Era só isso, presidente. Muito obrigado.
Mais alguém, vereador, para usar a palavra? Então, não havendo mais nada a tratar, dou por encerrada a presente sessão ordinária, agradecendo a presença de todos os munícipes aqui em plenário e convidando a todos a estarem conosco na próxima sessão, que será realizada no dia 6 de dezembro de 2016. É a última sessão ordinária do exercício. Muito obrigado e boa noite a todos.